Boa noite! Estamos aqui com mais uma edição do Central da Resenha. Hoje é 3 de abril e está fazendo 27 graus Celsius aqui no São Gabriel. Eu sou Ana Luísa Rodrigues e estou aqui com Miguel Augustos.
Boa noite, gente!
Karen Rodrigues.
Boa noite!
Cauã Lucas.
Boa noite!
E Marinho Júnior.
Boa noite!
Antes de começarmos, vamos deixar aquele recadinho. Siga a gente no Instagram, @centraldaresenha, e escute os nossos episódios no Spotify. Para começar com cidades, com a Karen Rodrigues. O que você traz pra gente hoje, Karen?
A Prefeitura de BH publicou novas regras para eventos realizados no Parque Municipal. Segundo a Prefeitura de BH, a proposta visa possibilitar que a área continue sendo utilizada para promoção de cultura, arte e lazer, gerando menor impacto na biodiversidade e demais atividades que acontecem no local. Algumas dessas regras são limitação de 3 eventos noturnos por semestre e a utilização é permitida só até as 23 horas. A capacidade máxima para o público... Hoje, é permitido até 5 mil pessoas no Gramadão e 1.500 pessoas no Largo do Teatro. E a Prefeitura informou que, caso seja necessário utilização de maior espaço, será feita a análise. Uhum. A limpeza. Novas regras para limpeza também foram impostas, como utilização de equipamentos específicos para a limpeza do Gramadão. Disponibilização de equipes de limpeza durante todo o evento e a limpeza do parque logo após eventos noturnos, para que seja feita...
A preservação mesmo,
isso,
né?
Isso, antes do local de abertura, né, no dia seguinte. Uhum. Tem que ser feita a limpeza antes. Eu achei que isso já era... Já era uma regra,
já,
né?
Era feito, né?
Mas... Tem muita coisa que já... Que foi imposta agora e eu achei que já era permitido. Por exemplo, o descarte de gordura só foi proibido agora. Tipo, no bueiro e nos...
Antes tinha. Gente!
E também foi proibido o descarte de gelo na vegetação. A nova regulamentação oficializa a proibição de circulação e distribuição de garfos de vidros, uso de material explosivo... E acesso à circulação de caminhões no gramado.
Que ótimo.
Eu lembro que no carnaval eles, né, meio que aglomeraram as questões principais no Parque Municipal, que antigamente era na Praça da Estação, só que a Praça da Estação está em reforma.
Uhum,
isso gerou várias polêmicas quando passaram para o Parque Municipal. Porque o Parque Municipal, né, tem muito gato,
tem muitos animais,
Muita
biodiversidade.
Exato. E os pessoal ficam meio... Peraí, né? Porque carnaval a gente sabe como é que é, né? Que
e suja
de sujeira. Tudo. Exato. Tem muita gente sem noção, que faz xixi na rua. Imagina, faz xixi lá, aquela coisa, né? Mas que bom, né? Achei que também já tinha isso, viu, cara? Achei que isso era uma coisa meio óbvia, né?
Tinha muitas regras.
Eu fiquei meio chocada, assim. Mas eu acho ótimo, porque esses dias eu fui no Parque Municipal, tem um tempo... E eu lembrei quão legal que é aquele espaço, quão bonito, assim, dá pra divertir. Então, a gente tem que cuidar das coisas da nossa cidade, né? Sim. Pra todo mundo poder usufruir.
Que bom que foi feita essa iniciativa.
O que mais, Karen?
Os ônibus, os móveis, com alguns problemas nas portas, foram removidos para fiscalização. No total, 13 veículos que atendem a região norte, Venda Nova e Pampulha, foram vistoriados pela BH Trans e a Polícia Militar. Os ônibus possuíam problemas ao fechar a porta, nos freios de porta, e estava causando muitas reclamações, né, dos usuários.
Uhum.
E a empresa pode ser penalizada caso ela coloque esses ônibus sem a devida regulamentação novamente nas ruas.
Ah, finalmente, né? Porque cada ônibus estragado que tem aí...
Pelo menos, né? Tem mais, com certeza tem mais ônibus.
Com certeza, 13 foram apenas os que foram pegos ali na rua,
mas
né?
Já é um começo, né? A gente espera que isso vire uma rotina, um hábito, né?
E não só no móvel, mas nos ônibus de bairro
não,
também.
Não, é feliz de pegar ali a alimentadora.
Eu acabei de chegar de um ônibus bem suspeito também, que eu acho que tem que ser analisado.
Todo dia eu pegava um ônibus que tava com as portas abertas, tomara que eles tenham pegado isso também.
Essa BH Trans tem que fazer
perigo, gente.
A obrigação dela.
Eles estão achando que é Mad Max, Estrada da Fúria. Já vai com a porta aberta, já faz uma coisa...
Quer falar, Cauã?
Não.
O que mais, Karen?
É, por último, que eu trago hoje sobre cidades, é que o PSDB lançou a pré-candidatura do Paulo Brandt à Prefeitura de BH. Lançou ontem e o vice-governador de Minas Gerais, ele é engenheiro e economista e também já foi secretário estadual da Cultura no governo da Aécio Neves. Ele foi vice-governador na primeira gestão de Romeu Zema e ele se filiou ao PSB, ano passado.
Mas ele ainda é vice do Zema?
Não, foi na primeira gestão. Isso.
É, gente, as eleições estão chegando, né? A gente tem que começar a ficar atento aí.
É, começar a estudar as possibilidades, né? As melhores opções que a gente tem.
Porque, querendo ou não, apesar, né, de o presidente do Brasil ser uma figura, né, muito importante para o país como um todo, é de BH, né? Bem se dizer, é o nosso vizinho ali, né? Então, a gente tem que escolher sabiamente.
Quem,
né,
que é de BH?
Não, a eleição é de BH, tô falando assim. É. O presidente, ele vai ser o nosso vizinho, bem se dizer, né? A gente vai escolher o cara que vai morar aqui. Gente, o prefeito de BH ainda mora no Palácio? Na Praça da Liberdade?
Da Liberdade? Acho que não. É na cidade administrativa?
A gente não sabe aonde fica.
Que desinformação. Ignora, gente. É que
o
bom.
O vai pesquisar e a gente já traz essa informação que vai ser um choque pra todo mundo aqui.
Vamos apurar.
Que bom que
vamos
tá apurar. Tendo novas candidaturas.
Exato.
Vamos ficar atentos e nos preparar para as próximas eleições. Não é mesmo? E falando de eleição, vamos pra política. Hoje estamos com Isabela Marques. Ela vai trazer notícias sobre o julgamento do Moro, que provavelmente vai demorar mais do que o previsto. Não é isso, Isabela?
Vocês têm alguma opinião sobre isso?
Ah, gente...
Já tá sendo muito adiado, né? Que já era... Assim, a lei no Brasil atrasa muito. Então, já era pra ter acontecido.
É, vamos logo com isso, gente. Pelo amor de Deus. Vai lá, Isabela.
Respostas.
Boa noite, Central da Revenha. Meu nome é Isabela Marques e hoje eu vou falar de alguns acontecimentos políticos. Vamos comentar sobre o julgamento do Moro, que ele pode ter novo pedido de vista e demorar mais do que o previsto. Além dessa quarta-feira, o tribunal também reservou a próxima segunda para o julgamento dos processos. A expectativa, no entanto, é que o prazo para a conclusão seja ampliado. E agora também vamos falar sobre a Embaixada da Hungria, que ela demite dois funcionários brasileiros após vazamento de vídeo que mostra Bolsonaro hospedado. A Hungria, ela não justificou formalmente as demissões. Atingidos tinha acesso em tempo real ao sistema de vigilância, que é chamado de NEOC Teams. Revelou que o Bolsonaro passou 2 dias na embaixada após ter passaporte apreendido. E agora também vamos falar sobre o governo, que ele foca em estancar polêmicas de Lula e quer entregar bons resultados e reverter reprovações. O entendimento é que reprovações são imediatos do governo, mas ele fala das falas dos presidentes. A estratégia é evitar novos ruídos e apostar em ações que sejam vistas como vantajosas para todos, e não apenas para os eleitores do petista. E essas são as notícias de hoje para o Central da Revenha.
Obrigada, Isabela. Tomara que eles julguem logo esse caso. E falando em julgamento, a Embaixada da Hungria demitiu 2 funcionários brasileiros depois que vários vídeos vazaram, né, do Bolsonaro hospedado lá na Embaixada Húngara. Quer falar alguma coisa, Marinhos? Não quer. Então tá, fala aí, Isabela. Eu não tô te escutando.
Nessa questão, Ana, é algo importante a gente levar em consideração, igual a Isabela explicou no vídeo sobre a demissão desses 2 funcionários, porque a gente vê, em parte, uma relação tanto quanto pode ser problemática nessa questão, já que diretamente o embaixador, tendo, digamos, dando asilo a uma figura política, independente de partido, independente de lado político, que está sob um julgamento político da Corte Suprema do país. Isso é algo que, mesmo sendo uma questão, digamos, mais diplomática que seja, é algo que a gente vê esse problema na visão do embaixador. Já que se ele está tratando esse tipo de coisa, falou, opa, isso é algo que eu estou tratando, e eu tratando isso, eu estou tratando como se eu fosse a própria Hungria. Não é aval, por exemplo, de quem trabalha aqui sair espalhando. Isso é algo que, por exemplo, a gente vê muito fazendo um paralelo com cultura, que é um dos nossos próximos cadernos. Quem trabalha em casa de famoso. Por exemplo, eles falam, não vazem as informações que você vê aqui dentro. Nesse caso, vazaram algumas informações tanto quanto importantes, e o que eles receberam de troco foi o famoso pé na bunda. Então, voltamos com você, Ana.
Mas fazer o quê, né? Eles trabalham lá para a embaixada. Pelo que eu entendi, o Bolsonaro está na embaixada da Hungria porque, teoricamente, o território da embaixada não pertence àquele país, pertence ao país correspondente, por exemplo, na Hungria. É certo isso, Cauã?
Exato. A embaixada é como se fosse uma, digamos, uma pequena célula do país original dela. Por isso que, por exemplo, a gente viu um grande burburinho, bem, até algo bem importante, quando o Trump mudou a sede da embaixada em Israel. Uhum. Quando ele tirou de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, né? Capital política de Israel, e moveu para Jerusalém, que é a capital religiosa. Tanto historicamente, porque Jerusalém era a capital anterior de todos os países, estados, daquela região específica do Estado de Israel, quanto um Estado de uma outra nação, quanto um Estado soberano de seu próprio território. Porque naquele momento ele dizia, tá, o pedaço responsável dos Estados Unidos aqui em Israel não fica mais na capital política, ele fica na capital religiosa. Uhum. Isso aconteceria, por exemplo, se no Brasil mudassem...
De Brasília.
Essa questão, não, acho que algumas, eu não sei se fica totalmente em Brasília, mas supondo, eles estão em Brasília e mudasse de Brasília a capital política e trocasse para o Rio, que é a capital cultural, ou para São Paulo, a capital econômica do país.
Uhum.
Só que nesse caso, de acordo com o Marins, é a maior verdade. BH é o melhor lugar.
Com certeza.
Mas é essa questão, Ana, respondendo a sua pergunta.
Entendi, obrigada. E agora, mais uma notícia da Isabela, que o governo do Lula, ela já fala o quê?
A Isabela não é matada, Ana. Hoje ela já foi
falou tudo,
três
gente.
Pelo preço de um.
Tá
a Isabela
bom.
Gostou de otimizar o
então
tempo
vamos só
e fez
comentar.
A liquidação.
Vamos só comentar que o governo Lula, ele tá querendo estancar as polêmicas e agradar mais as pessoas, porque ele tá tendo muita reprovação.
Eu acho que foi também por isso, não que seja uma decisão certa, né, que o Lula resolveu não comentar sobre a ditadura, né, essa questão de não querer polemizar tanto. Uhum. Não que tenha sido uma decisão viável, né, uhum. Não comentar. Acho que é necessário comentar, sim, a ditadura deve ser lembrada para não acontecer novamente. Mas sobre essa questão, acho que está relacionado, assim.
Nós comentamos até isso no programa de 1º de abril. Você quer falar alguma coisa, Cauã?
Nessa questão, igual Karen falou, mas o que eu vejo também é que, infelizmente, na política brasileira, tanto quanto a política internacional, é um joguete de poder. Eu tenho que ceder na primeira parte do horário para depois eu conseguir ganhar mais. Eu, ao meu ver, eu acho que ele decidiu ficar imparcial nesse caso de falar alguma coisa e se pronunciar, porque hoje a gente vê, digamos, uma reaproximação do Lula contra a Casa Grande das Forças Armadas, generais, coronéis, as patentes mais altas do Exército, por conta da antiga proximidade que eles tinham com o Bolsonaro. Depois, eu vejo que é uma medida dele para falar, gente, eu tô querendo ser próximo de vocês de novo, tudo, não é aquela questão de pá, 8 de janeiro, vamos quebrar tudo, não sei o quê. Isso é algo que ele colocou a mão na consciência e falou, se eu pegar e falar, por exemplo, o que ele realmente pensa, que a gente sabe o que ele realmente pensa, afinal, sim, de contas, a gente sabe a história do que aconteceu com ele, a gente veria que essa aproximação poderia ruir. E ao invés de ter uma conversa amigável, a gente poderia ter uma rixa bem grande.
Uhum.
Algo que a gente viu que aconteceu, por exemplo, com o João Goulart, o presidente que foi impedido de exercer o seu papel, ele foi eleito na época pelos militares, se eu não me engano, por Marechal Castelo Branco, em 1964.
Foi. E além também, Cauã, que dia 8 de janeiro tivemos uma tentativa de golpe. E igual nós comentamos mesmo no dia 1º, foi falta de apoio mesmo, né? E com essa questão de aproximação do Lula, pode ser uma... Posso estar totalmente errado, mas pode ser uma questão de se proteger também.
Sim.
Porque nós tivemos muito perto de um golpe, infelizmente. E essa aproximação dele pode ser essa questão também.
A gente vê que esse joguete de poder, não só nesse caso, acho que todos já percebemos isso, questão ministerial. A gente percebe muito isso, que a maioria dos ministros, você fala, eles são de onde? Eles não são simplesmente da coligação do PT, PCdoB, PSTU, PSB, PSOL? Não são. A maioria deles também tem o dedo do Centrão no meio, porque é aquela questão de eu tenho que me reaproximar para eu conseguir tentar uma outra coisa. Por exemplo, a coisa mais normal que acontece nesse caso, deputados, congressistas, até o presidente, eu cedo para pautas do Centrão e da direita para quando eu precisar que pautas minhas tenham aval, elas também passem.
Uhum.
Isso é algo que acontece. E isso é uma forma, por exemplo, dele tentar, ao meu ver, por exemplo, com análise e tudo, muita gente, eu acho que até vocês concordam com isso, dele conseguir ter um governo tranquilo, afinal de contas, a gente vê que a base do Congresso brasileiro atual, o que aconteceu em 22 com as eleições, a grande maioria é de centro a centro-direita.
Uhum.
Então, se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem que ter esse jogo de cintura.
E nesse caso também, como exemplo, na época que ele foi eleito, onde se encaixaria a Tebet. Qual ministério se encaixaria a Tebet?
Uma das maiores figuras do Centrão. Exato. De um partido líder do Centrão, que é o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro.
Exato. Eu lembro que teve uma época que ele estava sendo especulada para ela ser do...
Do meio ambiente?
Não do meio ambiente, eu esqueci.
Infraestrutura.
Não, é econômico. Aquela econômica que fica, cuida de...
Da
Fazenda. Ministério da Fazenda.
Não, é... Cuida de Bolsa Família, esse tipo de coisa. Eu esqueci o nome.
É da mulher.
Econômico-social, uma coisa assim.
Se eu não me engano, é secretaria dentro do Ministério da Economia ou até como ministra da Economia, se eu não estiver errado.
Desenvolvimento social. A equipe ajudou aqui.
Valeu, Voz da Consciência.
Só que o governo do PT é muito forte nessa questão, por conta da própria Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e abrir mão desse nome, nesse Lula 3, eu acho que pesou um pouquinho pra Tebet. Mas esse jogo de onde que encaixaria a Tebet no início pode ser uma prova disso também. Uma evidência.
Esse jogo de cintura nessa questão, não só da Bolsa Família, é algo bem antigo.
Uhum.
Pra muita gente que é leigo nesse caso, por conta de que, infelizmente, o nosso país é analfabeto politicamente falando, é algo que é do FHC, da década de 90, 30 anos atrás, só que foi com medidas, por exemplo, de coalizões, jogo de cintura, ceder poder, ter poder, que conseguiram, por exemplo, ter o auxílio. Algo que você vê, que um auxílio de origem tucana que passou por meio de um partido fundado pelo trabalhador. Algo que você vê totalmente oposto, mas que virou uma realidade.
Exato, e o Lula é conhecido por esse tipo de mediação, tanto no Congresso quanto em outras áreas, de conseguir mediar tudo, ser o literal político.
É, de negociar com os dois lados.
Exato,
e tal.
Exato.
É o velho jogo de política, né, perdão.
Não pode falar.
É desagradar alguns para agradar os outros e conseguir governar, né, por exemplo.
Exato, agradar todo mundo.
Sim,
agradar...
a Dilma não se rendeu ao Centrão e sofreu um golpe.
Exato.
Sim.
E a questão do agradar, desagradar um, agradar outro, eu vou te agradar nesse aqui para você me conseguir me ajudar nesse aqui.
Sim.
É o famoso jogo de favores.
Mas o problema disso é que se ele vai conseguir governar, ou isso é uma... É um tiro no pé, porque
ele
é uma
pode...
saída larga para autocorrupção.
É, ou ele pode também entrar numa cilada, ficar refém de pessoas por conta de favores.
O Mensalão, igual Getúlio falou ontem, a gente analisando o Mensalão petista, o Mensalão tucano, foi exatamente isso. Eu cedo, pago você, além de ceder emendas que eu vou aprovar quando você propor, eu pago você para votar favorável ao que eu quero.
Uhum.
Isso é um jogo de poder que eu falo. Ao meu ver, essa questão do jogo de cintura para se conseguir governar é algo que é uma espada de dois gumes. Ela tanto serve para você atacar, quando ela também pode ser usada para atacar você.
É um jogo perigoso, né?
Perigosíssimo.
É.
Como
é
exemplo
aí
da Dilma mesmo.
É verdade.
A Dilma era uma herança do Lula, vamos dizer assim, e sofreu com essa questão, né?
Uhum. E é igual a Isabela disse, que o que está deixando o governo, assim, tendo muita reprovação, não é nem os atos do governo, mas é mais as falas do presidente. Então, eles estão querendo remediar mais para evitar novos ruídos e tal, e tentar criar ações que beneficiem não somente os eleitores petistas, né? E também agradar a todos, assim, para ter mais aprovação.
O problema disso é que a gente tem exemplo na história do Brasil que isso não dá certo. A gente celebrando esses dias... Celebrando uma palavra muito forte, mas o aniversário de 1964...
Lembrando.
Trazendo a lembrança. Trazendo a lembrança. Dizendo. A questão de que Jango, João Goulart, ele era o presidente, um vice-presidente que foi ao poder por conta de Jânio Quadros. O presidente votado para ser todo de São Paulo, que tinha o Dinga, a vassourinha que limpa a corrupção. Só que Jango era exatamente isso. Quem está nos assistindo agora, quem está nos ouvindo depois no Spotify, onde for, pesquisa. A maioria das imagens que você vai ver, o Jango, ele é zarolho. Ele não era zarolho na vida real. Ele é zarolho, zarolho, vesgo, porque ele queria agradar todo mundo. Ao ponto dele passar emendas liberais de direita e conservadores e, ao mesmo tempo, dar a medalha Mercosul, a maior medalha de honra militar do Brasil, para Che Guevara, que é um dos maiores ícones do comunismo latino-americano.
Uhum.
E o que, que aconteceu? Com menos de 6 meses de poder, o povo já fez pressão falando: não, irmão, você vai governar, você pula fora. E ele pulou fora.
É, não escolhe a casaca, ué. Fica aí trocando toda hora, quem quer isso? Ninguém confia. E agora um assunto mais leve, cultura. Com Matheus Vieira, lançou o novo álbum da Beyoncé. Temos uns fãs aqui.
Boa noite, Central da Resenha. Vamos agora comigo aos abalos sísmicos que agitaram a semana cultural? Música pop. Beyoncé lança álbum histórico para a música americana. A Beyoncé, que dispensa palavras, resolveu se aventurar e desvendar um novo gênero musical, o country, em seu novo álbum intitulado Cowboy Carter. O lançamento da música pop não abriu espaço para mais ninguém e a estrela bateu mais um recorde. Essa é, sem dúvidas, a maior estreia de 2024 no Spotify. Beyoncé pretende, através de seus 3 atos musicais, Renaissance, o primeiro álbum, foi este primeiro momento, recuperar gêneros que foram embranquecidos ao longo da história. Repleto de conceitos, a artista entrega mais uma vez ao pensar em cada detalhe ao longo das 27 músicas. O terceiro e último ato ainda é um mistério, mas em Cowboy Carter, Beyoncé revive clássicos da música country americana, como Jolene, e traz, claro, né, isso tudo dentro de um outro tom. Vale o streaming. E agora uma notícia que aquece o coração dos mineiros. O Centro Cultural do Banco do Brasil de Belo Horizonte foi o museu mais visitado de 2023 da América Latina, de acordo com o ranking divulgado pela revista britânica The Art Newspaper. O CCBB, como é conhecido, recebe hoje acervos importantes durante todo o ano, como por exemplo a exposição Os Gêmeos, que levou milhares de pessoas ao museu. O espaço promove uma inserção cultural no universo artístico e é hoje um dos principais impulsionadores da arte no Brasil. Vida longa ao CCBB BH. Vamos falar então de TV. Em nota oficial, Eliana deixa o SBT. Após 15 anos, a dona das tardes de domingo do canal está aberta a novos desafios. Eliana deixa um legado imenso. Entrou na emissora em 91, 7 anos depois migrou para a Record, em 2009 voltou para o SBT, onde permanecerá até junho, cumprindo ainda as obrigações contratuais com a emissora. As especulações sobre quem irá assumir seu posto são muitas. Fábio Oliveira, do Metrópolis, por exemplo, chegou a afirmar que o canal de Silvio Santos irá apostar mais em Virgínia Fonseca, que tem ganhado cada vez mais espaço na TV de Silvio Santos. Esse foi o nosso giro de notícias cultural de hoje. Eu sou o Matheus Vieira, volto com vocês aí na Central.
Muito obrigada, Matheus. Notícias bombásticas, de fato. Miguel, você já ouviu o novo álbum da Beyoncé?
Mas é claro, né, gente? Todo mundo aqui sabe, se vocês assistiram no passado. Eu sou o maior behave desse Central. Quando a Beyoncé anunciou o Renaissance, eu lembro que eu paguei um pau. E agora eu vou pagar pau de novo.
Porque gente, ficou incrível esse álbum.
Em 2026 você vai pagar outro?
Vou. Beyoncé, se você tá assistindo a gente, por favor, vem pro Brasil.
É óbvio que ela tá assistindo.
Eu acho que dessa vez ela vem, hein?
Eu tenho muita fé. Mas tirando o fato...
Ela não vem mais.
Ela vem sim.
Deixa a gente sonhar.
Se a Madonna veio. Se a Madonna vai vir, na verdade, né? Mas a Beyoncé também vai vir.
Vai.
Rápida. Depois dessa polêmica da Madonna e também muitos acreditando a Madonna ser uma cantora, digamos, de idade, vocês acham que tem o risco disso acontecer no Brasil também? Igual, pra quem não sabe, a Madonna apelou porque um cadeirante estava sentado no meio do show dela. Falou, pô, por que você não levanta? Depois que ela viu, ela assustou.
Que vergonha. Assim, eu acho
a Madonna só passa vergonha, eu vou falar a verdade.
Não, assim, coitada.
Ela pode.
Ela tem essa licença poética.
Ela é a Madonna.
Eu só achei
exato,
que
ela é rainha do pop, ela pode.
Eu só achei que ela deu um lacre errado, quem nunca? Quem nunca lacrou errado, não é mesmo?
Quem nunca deu um fecho errado?
Quem nunca deu um fecho errado? Ela foi
seu com... Seu pano é de Kiko, Miguel.
Não, eu tô passando o pano, que ela errou.
Ah, eu
Mas
tô.
Acontece.
Hoje eu tô usando a camiseta dele.
Acontece, gente. Mas falando de Beyoncé...
Tá incrível.
Tirando essa parte, né, da Beyoncé ser a maioral, é muito legal, né, a proposta que ela tem com esses três atos de trazer de volta músicas que ao longo do tempo foram, como diz ela, embranquecida, né? É, uhum. Primeiro ela trouxe com Renaissance as músicas mais house e pop que ali na década de 60, 70, querendo ou não, eram muitos cantores brancos, inclusive a Madonna, né? A Madonna, ela...
Lembrando que ela não tava regulando na época ainda, Madonna cantava.
Ela... É, pegou um pouco desse gênero que começou lá atrás com a Diana Ross, com, uhum. com esses cantores mais, né, mais antigos. E aí com o Caltrin também, né? Antigamente o Caltrin, ele começou muito como uma música popular ali na região do Texas, né?
Da onde ela é,
da
né?
Da onde ela é, inclusive. E aí, hoje em dia, se vocês forem olhar lá no Spotify, sei lá, pesquisa This is Caltrin, a grande maioria dos cantores são brancos, né? Sim. Inclusive, uma curiosidade é que a Beyoncé, ela foi apresentar uma música de um álbum dela, Lemonade, que é Caltrin, que chama Dennis Lesson, na maior premiação Caltrin do mundo, assim, e as pessoas simplesmente vaiaram ela. Assim, tinha gente vaiando ela, falando vaiaram. Que aquele não era o lugar dela.
Vaiaram a Beyoncé?
Vaiaram a Beyoncé. Não dá pra escutar, tipo assim...
Vimos que todo mundo...
Gente,
todo
isso é uma
lugar,
blasfêmia.
Vimos que todo lugar tem mau gosto, né, galera?
Sim. Não é algo que, tipo assim, a premiação toda começa a fazer pra ela. Não, não é isso.
Mas tinha a
Beyoncé, ela fez uma apresentação
tinha
com...
Tinha meia dúzia de gato pingado.
Exato.
Seu lugar não é aqui.
A Beyoncé, ela apresentou com um grupo, é um trio, Caltrin, que chama The Chicks. Que elas também foram... sofreram muito machismo no cenário country. E essas integrantes deram entrevista e falaram que dava pra ver a cara das pessoas, tipo assim... Falando assim que o lugar dela não era ali e etc. E por isso que a Beyoncé decidiu fazer um álbum country. A partir daquele momento ela virou e falou assim, ah é?
Ah, achou um desafio.
Vocês estão achando que aqui não é meu lugar? Vocês vão ver
é
só.
Vibe Taylor Swift também.
E aí ela fez esse álbum... era pra esse álbum sair antes do Renaissance, na verdade. Só que ela falou assim, gente, a gente acabou de sair de uma pandemia, o público tá precisando de dançar. Aí ela lançou o Renaissance primeiro e agora lançou o Cowboy Carter.
E uma pergunta, Miguel, você acha que se tivesse lançado o Cowboy Carter primeiro, teria tanto burburinho como...
Não.
Não, não teria.
Não, eu não acho que não. Porque eu acho que o Renaissance, ele conseguiu trazer de volta os holofotes pra Beyoncé, não só como essa artista que traz esse lado político, sabe? Porque quem é fã da Beyoncé, é claro que vai escutar. Mas eu acho que o Renaissance, ele conseguiu trazer o holofote pra pessoas que até não escutavam Beyoncé mais. Que tinha esquecido
dela, sabe? Seria uma preparação
dela,
de terreno.
Sabe? Exato. Porque, querendo ou não, a Beyoncé tem muito tempo de carreira. Então, é muito difícil, as pessoas precisam entender isso também. De que, às vezes, eles ficam tentando comparar o número de Beyoncé com fulano de tal. Gente, a Beyoncé tem carreira desde o Destiny Child. Então, assim, é muito chato.
Antes
é muito
do Destiny
tempo.
Child, na verdade.
Então, é muito tempo pra você tentar
uma
se manter
pergunta,
relevante.
Qual seria o ano desse álbum que você disse?
Qual que seria o quê?
O ano.
De qual álbum?
Destiny Child.
Destiny Child é a banda.
Muito!
É um trio.
Que elas cantam aquela música. Say my name.
Tem aquela lá, Emotion.
Eu acho que dá pra saber,
tem
porque...
Só começar a contar.
Uma das poucas coisas... Perdão, porque eu falo que não é o top de artista que eu escuto. Respeito muito o sucesso dela, mas uma campanha publicitária dela... Que olha como é que tava leve a trinca. A Pepsi fez um comercial pra falar que a Pepsi era a bebida da galera, bebida de quem gosta de esporte, quem gosta de estar em estádio. Era a Beyoncé...
A Pink...
E a...
Shakira?
Não,
a Christina Aguilera?
Não, eu esqueci o nome da última...
É alguma loira.
Que Britney namorou...
Britney Spears. A gente esquecendo da...
Cantando We Will Rock You.
Princesa
Você
do
só
pop.
Esqueceu a princesa do pop, mas tá tudo bem. Mas falando sobre uma curiosidade também, sobre esse álbum, é um álbum country mesmo, que não tão consumido aqui no Brasil, ela colocou o sample de um funk brasileiro.
Exato. Sim, isso foi muito legal.
De, deixa eu ler aqui, é O Aquecimento das Danadas, do MC Mandrake. Ou Mandrake, na verdade.
Sim.
Na
música Espaguete. Gente, exato. Vale muito a pena ouvir.
É.
Eu acho que o outro que me chamou muita atenção foi o dueto que ela fez com a Miley Cyrus.
Sim, eu ia comentar isso agora.
Gente, aquilo ali foi um dueto. Não é só um simples feat, é uma música country.
E lembrando que
a moda antiga, as duas cantaram muito. A Miley abriu a música dela no álbum dela. Então, tipo assim, elas cantam juntas o tempo todo. Uhum. As vozes delas combinaram muito, casaram muito bem, assim, ficou incrível. Uma obra de arte.
E só pra uma dimensão aqui sobre o country, o pai da Miley. É quase um Chitãozinho dos Estados Unidos.
Quem vê Hannah Montana vai saber disso.
Exato.
É quase, gostei,
o Chitãozinho é demais.
Ela é a Sandy.
É o famoso Sérgio Reis dos Estados Unidos.
Ela é uma Nepo Baby, como diz o Miguel.
Com certeza.
Ela é uma Nepo Baby. Uma Nepo Baby com...
Eu não concordo.
Ele é a Noah.
Sim.
Não, a Noah não. Eu não concordo, gente, só porque eu acho que Nepo Baby, a Miley construiu uma carreira assim que ela conseguiu se desvincular
como
totalmente.
Como é que ela chegou na Disney?
Não interessa.
Então.
Não, gente, mas que ela fez uma... Mas eu acho que ela conseguiu se desvincular totalmente do pai dela. Tipo assim, as pessoas não lembram totalmente quem é o Billy Ray, é o pai da Miley Cyrus.
Exato. Eu vi um comentário no Twitter falando assim que a Miley nasceu pra cantar country. Aí eu vi outra pessoa comentando, mas isso é que é óbvio. Ela começou, né, o berço da Miley é o country,
sim,
como é a da Taylor também.
Detalhe que a madrinha da Miley Cyrus é a Dolly Parton.
Que também está no álbum da Beyoncé. Sim.
É, entendeu?
E que é uma das mais famosas nesse meio country clássico.
Então, a Miley...
Ela já tem raízes,
literalmente,
né?
É combaçante cantar sertanejo.
Inclusive, ela tem uma era, em 2017, que ela fez o Younger Now, que foi o álbum só de country.
Sim.
Karen, você se considera uma grande fã da Miley?
Eu acho que não.
Da Beyoncé, a gente notou que você não gosta nem um pouquinho.
Eu acho que eu não posso falar muito, não. Eu sou suspeita.
A Karen tá pra Miley do que o Miguel tá pra Beyoncé e eu pra Anitta.
Então, qual que é a sua opinião sincera? O que que aconteceu quando você escutou o dueto?
Eu vi antes, né? Porque, assim, lançou primeiro na Nova Zelândia, foi?
Sim.
Nova Zelândia, aí a gente ouviu antes, né? Gente, eu fiquei... Juro. Mas não é porque eu gosto, não. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas, gente, eu fiquei toda arrepiada. A música toda, gente. É uma música longa. É uma música que as duas... Gente, eu não achei que ia combinar tanto quanto combinou. Combinou muito as vozes
dela
juntas.
Eu também não imaginava, viu? Ficou muito bom.
Ficou incrível. Sim.
Então ouçam.
Essa questão de colocar outros públicos também, eu acho muito interessante. Porque muitas pessoas brasileiras que não têm muito interesse, por exemplo, no pop da Beyoncé, vai ouvir, por exemplo, pelo funk.
Sim.
Porque mesmo com o funk aí sendo exportado de maneira devagar, com passos devagar, mas tá crescendo lá fora, a gente vê
velocidade de jumento.
Não, eu não falo assim porque é uma coisa complicada. É uma cultura que... O funk é toda uma cultura, não é só um gênero. É toda uma cultura em volta dele. Então é mais complicado.
Né, exato. É algo mais urbano.
Exato.
É algo que é muito nichado. Então tem que ser aquele público
foi,
pra gostar disso.
É uma coisa mais realizada na própria cultura brasileira. E exportar isso é uma coisa muito difícil.
A gente vê como que foi difícil o rap norte-americano fazer sucesso.
Com certeza.
O rap, pra quem não tá ligado, começou como um estilo de música cristão norte-americano nos anos 40 e 50 e foi até o seu auge, digamos assim, final de 80 pra 90. Então você vê que essa lacuna até da transição que teve... O quanto demorou para chegar aqui para a gente ter, por exemplo, um dos maiores conjuntos de rap do Brasil, que é o Racionais.
Exato. E essa questão do funk também era tão
marginalizado.
Exato, obrigado. Aqui no próprio Brasil, que hoje é dominado, até hoje é dominado pelo sertanejo...
Que passou o samba, por incrível que pareça.
Eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto meio polêmico, essa hegemonia do sertanejo no Brasil. Porém, é muito difícil. Uma cultura de marginalizada, como que falou, e é muito difícil. A língua é muito pouco consumida. Saiu um estudo, acho que do próprio Spotify, se eu não me engano, posso estar errado, que a língua portuguesa é tipo 0,1% consumida fora do Brasil. Além que o Brasil também é um país na América Latina muito fechado para outras culturas. Um exemplo também é o Bad Bunny. Todo mundo lá fora conhece. É gigante. Agora você pergunta, aqui dentro do Brasil, ninguém conhece quase
ninguém.
Eu te
falo, quem que é Bad Bunny? Os próprios jornalistas do Central, quando não
entendeu?
É seu setor.
É, entendeu? É, o cara tá competindo com Beyoncé. Ele tava no Grammy do 2022, se eu não me engano, 2023, na verdade. Ele tava concorrendo ao álbum do ano. Uhum. E, tipo, aqui no Brasil não é consumido. É um artista latino. Uhum. E é não tão consumido. Então, essa barreira cultural de ser enraizada na cultura do funk mesmo, ser viver o funk, e também o Brasil ser um país isolado, e também a questão da língua, é muito difícil ser exportado.
A gente vê que o funk ele não exporta nem para todo o país.
Exato,
que, por exemplo,
exato.
O funk,
Minas Gerais é um
estado muito à parte nisso.
Ainda há muito funk, porém o sertanejo ainda é muito presente.
Vê que, tipo, a galera não tem uma noção tão grande disso. Tudo eu queria até saber de vocês, galera. Porque o Brasil é do tamanho de um continente. A gente sabe disso. É o quinto maior país do mundo. Uhum. E, tipo, se a gente for dividir no meio, o funk é um estilo da costa. Por exemplo, a costa do país só consome funk, no máximo, chegando ali pra... Por exemplo, aqui em Minas Gerais.
É mais o Sudeste, na verdade.
O Nordeste também, em algumas partes, acredita? Só que é bem mais aqui no Sudeste, específico São Paulo e Rio. Porque quando você passa, por exemplo, o Centro-Oeste e o Oeste Mineiro, é só sertanejo.
É
só
exato, sertanejo. Tanto que hoje em dia é muito consumido o funk, é dito o funk de BH, o funk do Rio e de São Paulo.
É onde vem as raízes do funk
exato,
também,
exato.
Né? Surgiu
então,
no Rio.
Então, finalizando aqui, senão se me deixar falar que eu fico até 8 horas da noite falando, é muito difícil. E tá conseguindo. E me dá orgulho, porque é um gênero que eu gosto demais.
Ia falar um pouco.
Gente, já ia ver o tanto que você gosta.
Sim. É um gênero que eu gosto muito e é a cultura brasileira exportando pra fora, galera.
Exato.
Então eu acho muito
e
legal.
Que bom que a Beyoncé trouxe esse gostinho.
Sim, exato.
Né,
é um nome gigante, manejando praticamente a nossa cultura. Então eu acho muito legal.
Será que ela gosta mais da gente?
Será?
Será?
Se ela gostar, se ela vinha mais aqui.
Ela
tá falando nada.
Ela vai em Salvador, aquela turla.
Eu tenho certeza que ela não vai decepcionar a gente.
Ela não vem mais.
A Miley também ama o Brasil, né? Tá, e falando disso de orgulho cultural, o Matheus trouxe essa notícia que o CCBB foi o museu mais visitado da América Latina.
Eu fui lá, gente, sábado. Eu fui lá sábado ver a exposição do... Ai, não sei o que lá do Peru. É uma... várias coisinhas que vieram do Peru, cultural.
Os artefatos do Peru.
Exato,
né?
Gente.
É arqueologia, né?
Exato. Sim. Mas eu tenho uma opinião de que eu acho que porque que o CCBB é um dos museus, assim, também até da gente mesmo, sabe? Primeiro, que é de graça.
Uhum.
Então, tudo bem que você tem que pegar ingresso antes pra poder assistir uma determinada exposição. Igual essa do Peru, precisava de ingresso. Uhum. Mas você pega de graça.
É acessível, né? Popular.
Fica aberto até 10 horas da noite. Então, tipo assim, você sai do serviço, você tá numa sexta-feira... Antes de você, sei lá, cair na noite na Savassi, vamos passar ali no museu? Ah, que maravilha! No domingo, no, sabe?
Então, e assim... sempre trazendo exposições muito interessantes. Exato. Eu lembro que no Natal passado, eu fui ver as luzinhas na praça, já passei no CCBB, que era um que um pano voava, sabe?
Tinha um boneco dos irmãos lá, que tinha
também teve
gêmeos.
Essa
foi da A Vida em Coisas. A Vida em Coisas, se eu não me engano, essa aí dos gêmeos.
Eu
gente, a dos gêmeos foi incrível.
Teve do Madagascar também.
Tá vendo? E uns anos atrás tava de Como Treinar Seu Dragão, tava da Pixar. Tá vendo? Tipo assim, o CCBB, o marketing deles, né? A publicidade deles é muito boa, porque
exato.
Todo mundo consegue
sim.
lembrar pelo menos mais de uma exposição recente.
É de fácil localização também, né?
Sim.
Tipo, é tranquilo de chegar de ônibus. E, gente, eu lembro que na exposição dos gêmeos eu gostei tanto que eu fui 3 vezes.
Sim,
eu fui
sim.
3 vezes, sério.
Eu não fui 3 vezes porque eu fui com o Seduc na época. Então eu fui no melhor de trabalho. Mas Não, a gente não tá tirando o mérito da organização do museu, claro que não. Mas é tipo assim, é fácil de você entender porque que é tão visitado. Justamente por conta dessa questão do horário. Porque a maioria dos museus, eu tava pesquisando pra poder ir no sábado, fechava tipo assim, 4, 5 horas. Isso ficava até 10 horas. E tinha gente. Eu cheguei lá 7:30 falando assim, meu Deus do céu, não vai ter ninguém. Gente, tinha gente no museu.
Sim.
Então, assim...
Eu estudava perto de lá e, às vezes, quando eu saía da escola, a gente passava lá no CCBB pra fazer trabalho de arte. Exato. E tal, que era...
Tinha então, que assim, tirar... dá um orgulho.
Dá muito orgulho de Minas Gerais. E a última notícia polêmica que ele trouxe, Eliana se despediu do SBT.
É, depois, gente, de 15 anos. Eu, se fosse a Eliana, teria me aposentado de vez pra ficar em casa. Com o dinheiro que ela tem, pra quê ficar trabalhando?
Eu fiquei chocada.
Mas eu também fiquei chocada. Há rumores, né?
Ela
dizem...
vai trabalhar onde depois
Vou
disso?
Falar agora. Dizem as más línguas, rumores, tá? Que a Globo ofereceu pra ela uma proposta, até possivelmente do canal aberto. Mas no início, agora, ela vai apresentar, talvez... Gente, tudo é rumor, tá? O Saia Justa com a Xuxa e a Eliana. Por que que eles querem fazer isso primeiro? Pra poder desvincular a imagem dela do SBT. Então, talvez, se jogar ela já lá na grade normal da Globo, né? Pode ser que tenha umas coisas aí. Então, eles querem primeiro desvincular. Igual estão fazendo.
Quer fazer um detox com ela.
Exato.
Igual fizeram com o Mion quando ele veio da Record.
Exato. E com a Sabrina Sato também, que ela tá no GNT. Então, eles estão tentando fazer essa...
A Sabrina também tá como jurada no canal aberto, no canal... No programa The Masked Singer. Então, e também essa questão da Eliana junto com a Xuxa, teve programas aí especiais também, conjunto
Criança
com a Angélica.
Esperança, deu polêmica.
Eu amei.
Então, no próprio programa da Angélica, foi as três. Foram as três e fizeram um programa lindo. Então, eu acho que seria um...
E quando começa a se visitar outra emissora, posso saber que tá flertando, posso saber que tá chegando.
Dizem que há rumores de que estão aí em inauguração desde julho do ano passado.
É, sim. Eu lembro que numa época que ela renovou o contrato com o SBT, acho que de mais 5 anos, ela teria um programa, mas não deu certo. O que dizem as más línguas? Patrícia Bravanel. Que ela queria um programa...
aí já virou...
disseram que ela queria um programa com o nome dela, só que colocaram ela pra apresentar do programa do Silvio Santos. O Silvio Santos tá aposentado praticamente, né?
Ela queria outra, além do Eliana?
Ela queria um programa no nome dela.
Patrícia Bravanel. Tá. Igual tem o Eliana.
Só que vai ter também.
Eliana, um programa Eliana, Silvio Santos e Patrícia Bravanel.
Aí é zona.
Eu acho que, tipo assim, não é isso.
Daqui a pouco o Portioli quer um também.
Mas tipo assim...
Já tem um Raul Gil também.
É que tem uma coisa muito... É muita gente grande.
E é tudo no domingo, que é o dia mais briguento pra ter um programa de família.
E é muita gente grande querendo competir com ela. E eu acho que ela é um nome forte. Não é tão forte igual um da Eliana, um Celso Portioli e do próprio Silvio Santos. Dizem que depois da aposentadoria assim, do Silvio Santos, ela tá mais comandando o SBT. Então dizem que pode ser ela que deu
fica no Eliana. Eu vi também uma informação, Miguel, e a galera de casa, que mesmo a declaração da própria Eliana, ela saindo da emissora, ela vai continuar como madrinha do
Teleton.
Do Teleton, e tipo, quando tiver as campanhas, tudo, porque ela gosta, ela trabalha com isso e ela se identifica muito com essa questão. Mas aí que você falando de GNT, Miguel, e se, por exemplo, o Encontro ficar na mão da Eliana?
Meu sonho.
Que é o maior programa de auditório.
Melhor que a Patrícia.
Não, é lógico. Sim. Mas é o único programa de auditório ainda hoje na Globo que a gente vê que tem esse espaço. Por quê? Caldeirão com o Caldeirão do Mion. E o Domingão do Hulk pode esquecer, porque é dois consolidados.
O Caldeirão do Mion não tá tão consolidado, vamos dizer assim, como você disse, porque a audiência tá meio, sei lá, eles estão meio receosos ainda com o Mion. Mas que eu acho que poderia, mas eu acho que não pode acontecer.
Eu acho que pega com o Mion a transição de geração de assistir, porque, sim, a gente cresceu assistindo, não é coisa da minha avó assistir, então...
Eu não acho que eles tirariam o Mion, porque o Mion também é um apresentador muito bom. Mas a Globo tá decepcionada. Isso aí é, tipo, tudo especulação,
isso
galera.
Isso por conta do Globoplay, pô. Isso, né? Que no mundo dos streaming, a Globo não consegue mais ter o mesmo nível de audiência.
E também você não vai competir com o Luciano Huck no domingo. Você não vai conseguir.
O Luciano tentou competir com o Faustão, tanto que deu. Ele só conseguiu porque o Faustão saiu.
Exato. Uhum. Então, eu acho boa estratégia colocar ela na GNT agora, junto com a Angélica, porque já teve essa nostalgia de colocar... Com a Xuxa.
As rainhas de programa infantil.
E teve essa nostalgia ano passado com essa questão das três. Então, eu acho legal.
Interessante.
Sim, vamos aguardar, né?
Vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Mas o SBT tá com as pernas quebrando, né? Isso, tem que tomar umas medidas aí, porque
eu
tá...
Eu vi um vídeo
tá
da...
Tá caindo muito.
A gente, Cariúcha, Patrícia
Bravão. Ela foi contratada no SBT. Aí o pessoal criticando o design do escritório do SBT, falando, ai, que piso feio.
Gente, eu sou espectadora das novelas mexicanas da tarde. E assim, eu fico vendo o Ibope,
terrível. A audiência cativa de Bete a Fê em Nova York até hoje, Esmeralda.
Não, isso daí passava na Band.
Ela é de usurpadora.
Eu sou de usurpadora.
Passou no SBT e eu confirmo essa informação.
Eu estou vendo Tereza atualmente, revendo. E assim, realmente, estava em decadência a audiência. Tanto é que eles estão mudando o horário, trazendo programas novos. Estão tentando a todo custo se reerguer, né? Porque a Record estava ganhando.
E desde de algum tempo atrás...
Tá muito feio pra Record ganhar alguma coisa.
E desde um tempo...
Eu vi balanço um vídeo, geral é imbatível.
Eu vi um vídeo hoje no Twitter que é o Silvio Santos falando assim com a Larissa Manoela que se ela quisesse uma carreira de atriz consolidada, pra ela sair do SBT e ir pra Globo.
O SBT, o Silvio Santos falando isso. Um canal, tipo... Do Domingo da Família. Ele se fez assim, o Silvio Santos com o programa dele, então desde sempre é aquela característica. Se você quer um programa muito atualizado, muito moderno, você vê a Globo, você vê futebol, você tá lá. Se você quer um negócio mais sério, dependendo mais político, mais policial, você vai pra Band. Se você quer esculhambar tudo, você vê a Record. Você vê o SBT quando você quer uma programação light, então...
Exato.
Além que a Globo também é a segunda emissora, segunda maior emissora do mundo, né? Então,
o Grupo Globo, né?
Grupo Globo.
É, pois é.
Enfim, né? Vamos aguardar pra saber os próximos passos da Eliana. Né?
Vamos ver pra onde ela vai
agora. Os próximos
agora.
Capítulos dessa novela.
Mexicana. E o próximo caderno de hoje, vamos com esportes com Adria Oliveira.
Então, falando do nosso queridíssimo esporte, participando de vários cadernos diferentes, mas obrigado, Ana, obrigado, Miguel, obrigado, Karen. E agora entramos com o outro amor da galera do Central, além da cultura, certo, Marins?
Com certeza, com certeza. Cauã tá apaixonado desde ontem, Guia.
É algo que eu amo. Política e esporte, mas a questão. A gente abre o Central hoje com várias informações... Dentre elas, que hoje temos os jogos do Campeonato Sub-20 Mineiro. Mineiro não, perdão, brasileiro, em que o Galinho enfrentou o Bragantino. O jogo terminou 2-2 com os gols do Galo, feito pelo Caio Maia e pelo Thomas. Já falando de mais informações do Galão da Márcia, a gente fala que... Graças a Deus o Galo escutou que todo torcedor, que eu, que Marinhos, que Miguel, que não frequenta estádio também gritou, o que todo mundo falou. Finalmente abaixou o preço dos ingressos.
Contra a elitização dos estádios.
É lógico, a torcida já tá ficando feia dentro do estádio, não
com
canta,
certeza.
Não pula.
Gente, meu pai comentou isso comigo domingo, que a torcida não canta.
Fica estranho, fica apática. O time precisando ser empurrado e o povo lá, aê, eu falo, não. Enfim, mas isso é o direito de cada um, pagou pelo seu ingresso, vá. Só que se você põe um ingresso caro, que mesmo com sócio é quase R$100, infelizmente é isso que você vai ter e não tem o que criticar, a não ser abaixar o preço.
Dentro e abaixou.
Finalmente. Né? Mas a questão é que o Galo lança pacotes de ingresso. O Galo já tinha a mania de lançar esses pacotes de ingresso, algo que o Cruzeiro também lançou, Flamengo, Corinthians, anuais. Você compra e frequenta os jogos. Mas dessa vez o Galo vai lançar 3 pacotes de ingresso a R$ 34,00.
Muito bom, muito bom. Um preço muito,
muito
bom.
Maravilhoso.
Muito bom. É tipo um ticket que você tem... direito de comprar em primeiros ingressos, né?
Sim, você comprar com desconto. E a questão é, não são jogos, não são da Copa do Brasil. O Galo começa a Copa do Brasil lá pra frente, mas no momento não. São jogos para o Campeonato Brasileiro e pra fase de grupos de la glória eterna, Copa Libertadores da América.
E o Miguel quer falar alguma coisa, Miguel?
Eu quero fazer uma pergunta pra vocês.
Claro.
Diga.
É, essa questão aí de assinar, funciona como? É tipo assim, é um preço que eu pago e eu retiro o ingresso? Ou é tipo assim, eu tô pagando e vou ter desconto nos ingressos?
Já te explico. Enfim.
Eu atropelando.
Os tickets de média a partir de R$ 34,00. As segundas informações publicadas pelo próprio Galão, nesta quarta-feira os pacotes serão vendidos em 3 lotes. Ela começou hoje, um horário bem tendencioso que eu comentei com o Marinhos.
Famoso 9-2.
Exato. O Atlético liberou a venda dos pacotes às 9h02 da manhã. Quem não entendeu, volte para 1927. A gente vê que um time mudou de nome depois disso, mas enfim. A questão é que esses pacotes serão vendidos hoje, começaram as vendas hoje. O segundo pacote amanhã também às 9h02. E na sexta-feira também. Bem, cada um com a carga limitada, lógico, e são válidos para quem faz parte do programa Galo na Veia, que é o programa de sócios do Galo, que vai desde o maior sócio de todos, o Galo Forte Vingador, até o Galo Branco, que, para quem não entendeu, são as cores do time que ele coloca como os cartões. Tem o Galo Branco, o Galo Preto, tem o Forte Vingador, tem o Galo Kids, e são entre eles o melhor, o Forte Vingador. Nesse caso, te dá o direito de comprar com desconto para poder assistir os jogos no estádio. A variação de preços vai depender, e eles são... até então não foi dito se eles vão valer também para a fase de mata-mata da Copa Libertadores.
Temos que passar primeiro, né?
É. Mas enfim...
Esse porém. Nós não pegamos o Palmeiras, né? Então estamos tranquilos pelo menos.
Fala disso comigo. Mas a questão é, falando de Galo, falando de Libertadores, a gente fala de que amanhã, quinta-feira, dia 4 de abril... Eu tô variando. Mas a questão é, o Galo vai para a Venezuela com o primeiro jogo da
fase de grupos
da Libertadores da América. Em contrapartida, Cruzeiro também vai, mas dessa vez para outro país disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. E falando de Cruzeiro, falamos também com a nossa queridíssima do Cruzeiro. Boa noite, Lara!
Boa noite a todos. Falando um pouquinho do futebol masculino do Cruzeiro. Iniciando com os crias da Toca. Hoje o Cruzeiro enfrentou o Fluminense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, no estádio Castor Cifuentes. Agora falando um pouco sobre o profissional, sem Arthur Gomes, o atacante Barreal pode vestir a camisa do Cruzeiro como titular pela primeira vez. O atacante foi contratado no final de fevereiro de 2024. Agora falando um pouco sobre o profissional, sem Arthur Gomes, o atacante Barreal pode vestir a camisa do Cruzeiro como titular pela primeira vez. E Gabriel Verón, que estava afastado desde janeiro por lesão, retorna aos treinamentos. Participou das atividades em campo na Toca da Raposa 2 e deve ficar à disposição do treinador Larcamon no início do Campeonato Brasileiro. E por hoje é só, eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Lara. Essas são as informações que temos, afinal de contas, é um período de um calendário bem problemático, né, Marinhos?
Certeza.
A gente tem o primeiro jogo da final do estadual, o clássico das Alterosas, que movimenta todo o estado, movimenta a cidade de Belo Horizonte inteira.
Com certeza.
No meio, a gente tem a fase de grupo das Copas Continentais, algo de extrema importância.
Que eu creio que é mais importante do ano dos dois clubes, que é a Libertadores e o...
Tem que começar com o pé direito.
Com certeza.
Ainda mais o Galo, que não tá naquele grupo fácil, mas...
Ainda bem que não pegou mais um difícil.
É um grupo interessante. Tinha um grupo
interessante. Dá pra passar, dá pra ir tranquilo.
Exato. E a gente falando de ingressos, vouchers, Marinho, a gente também fala de que... O Galo anunciou que os compradores dos pacotes do BH Festival, desde o ano passado, da estreia da Arena, que não puderam, por exemplo, se eu não me engano, ir ao evento, tudo, os eventos de inauguração da Arena, que contavam com a entrada no Amistoso Internacional, que aconteceria, de fato, na casa do Galo. Que o Galo estava cotando, vai ser com o Milan, vai ser com o Barcelona, vai ser com o Real Madrid, vai ser com quem que vai estrear o estádio novo. E que eles terão direito a um ingresso por jogo... da Libertadores em casa, na Arena. Essa medida vai valer, por exemplo, para o jogo com o Rosário Central dia 10/4, contra o Peñarol no dia 23 de abril, que também é no mês 4, e o Caracas da Venezuela, que é o adversário de amanhã à noite do Galo no jogo de volta aqui em Belo Horizonte, na Arena MRV, especificamente no dia 28 de maio. Enfim, essas informações, fechamos os nossos setoristas de futebol e entramos para a hora do basquete.
5, 4, 3, 2, 1.
Eu amo essa vinheta, mas enfim, falando de basquete agora, a gente entra com o nosso setorista Adri Oliveira falando diretamente dos resultados da tabela do Novo Basquete Brasil e também da NBA. Boa noite, Adrian.
Boa noite a todos. Vamos começar falando dos playoffs da NBA. O Celtics foi o primeiro a conseguir vaga no Oeste. E agora, no Oeste, nós temos aí o Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves garantindo vaga no Oeste. Ainda tem times que têm bastante chance de chegar nas vagas diretas e até mesmo conseguir uma posição melhor dentro do play-in e dentro da zona de classificação dos playoffs. Já os times que já estão eliminados da disputa sem chance de classificação, que são o time do Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Washington Wizards e o time do Detroit Pistons, já podem se preparar para a próxima temporada e ficar prontos também para as escolhas do draft da NBA esse ano. Também tivemos aí um destaque da brasileira Camila Cardoso, que está representando o Brasil aí no basquete universitário. A pivô foi campeã e MVP do Albany Regional e se classificando para o Final Four do basquete universitário. E ela recentemente se declarou elegível oficialmente para estar sendo draftada na WNBA ainda esse ano. Para quem não sabe, a WNBA é a liga feminina de basquete. Já tivemos aí a aposentadoria também do jogador e armador Rajon Rondo, draftado em 2006 pelo time do Phoenix Suns como a 21ª escolha, que jogou por 16 temporadas e foi bicampeão com títulos pelos times dos Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Também teve passagem por diversos times da franquia, como os Mavs, os Kings, Bulls, Pelicans, Clippers, os Hawks. E o último time que ele defendeu foi o time do Cleveland Cavaliers. Agora, falando dos playoffs da NBB, só restam 3 vagas. E todo jogo também agora é basicamente uma final, é tudo ou nada. Os times classificados são o Fra Basquete, Franca, 1-2-3 Minas e o Bauru Basquete, seguido aí por Vasco, Paulistano, Unifacisa e os times do São José Basquete, o time de São Paulo, o time do Pato Basquete e o time do Pinheiros. Já a luta pelas 3 vagas restantes pode ficar entre o time do Botafogo e o União Corinthians com 43 pontos, e também temos um empate com 3 times com 40 pontos, o time do Cerrado e do Mogi e o Caxias do Sul. E por último, na tabela, temos o Brasília, com 37 pontos, que as chances de classificação são mínimas. Aqui quem fala é Adrian Oliveira, da Central da Resenha.
Obrigado, Adrian. Muito obrigado, nossa queridíssima setorista Lara Fernandes também. O nosso comentador esportivo, cultural, político, Marinhos.
Tudo. Cidades, esqueceu de cidades.
Cidades também, comentarista de tudo. Vamos pra cima e... finalizando o nosso caderno de esporte de hoje, volto com a bola para você, Ana.
Muito obrigada a todos. E esse foi o nosso programa de hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024. Apresentação por mim, Ana Luísa Rodrigues. Produção por mim, Ana Luísa Rodrigues, Isabela Marques, Marinho Júnior, Matheus Vieira, Lara Fernandes e Karen Rodrigues e Miguel Augustos.
E o Adrian.
E o Adrian. Eu não falei nada.
É mesmo. Adrian.
É muito
Adrian assim. Oliveira.
Oh, Adrian.
Trabalhos técnicos de Cauã Lucas, Marinho Júnior e Morato e coordenação de Getúlio Nuremberg. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.